Boa tarde a todos. A Câmara de Vereadores tem a honra de recebê-los na tarde deste dia para mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo de São Francisco de Assis. Eu solicito ao secretário para fazer a chamada nominal das senhoras e senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Ângelo Resta.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Osmar Estivanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
E vereador Vasco Carvalho.
Presente.
São todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo quórum legal, invoco a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária deste dia 14 de agosto de 2017. Nós queremos saudar na assistência, na reunião de hoje, a presença do prendado de São Francisco de Assis, que nos brindam com suas presenças. Dentro de instantes vamos passar a saudá-los pelos nomes, pelas funções que ocupam, também aos diretores culturais, tanto do município como da coordenadoria municipal, a todos vamos trazer a nossa saudação dentro de instantes. Também já imediatamente queremos cumprimentar, e está presente na sessão de hoje, o nosso time de futebol campeão de São Francisco de Assis, campeão de futebol master, que representou e muito bem representou a Câmara Municipal de Vereadores, conquistando o troféu que está sobre a mesa da presidência. Dentro de instantes também faremos a vocês a nossa saudação. Nós queremos nesse instante solicitar ao secretário que faça a leitura nas matérias de conhecimento.
Convite especial. Prezado senhor, a patronagem do CTG Tropeiro das Missões, através do atual patrão e demais membros, tem a grande honra de pedir a permissão e bolhar a perna através desse chasque especial para fazer um convite para vossa senhoria e família prestigiarem e participarem do importante evento dessa entidade que estará realizando em sua sede social no próximo dia 19 de agosto do ano de 2017, quando estaremos comemorando o jubileu de ouro dessa entidade tradicionalista, pela qual o caro amigo e companheiro das líderes tradicionalistas e muito contribuiu para que chegássemos onde chegamos, com orgulho, em vossa casa, cada vez mais forte e acolhedora. O tal evento contará com a realização de um jantar baile em homenagem aos 50 anos, animado pelo grupo Herança Campeira do Sul, em uma solenidade onde os ex-patrões e patroas serão homenageados, tornando assim um evento ímpar para a nossa sociedade, e que certamente a presença de vossa senhoria e família será notada e aplaudida por tudo quanto fizerem por este centro de tradições gaúchas. Atenciosamente, Saul Gripa, patrão do CTG, tropeiro das missões da Vila Kremer.
Nós reforçamos o convite então a todos os vereadores para que participem deste momento festivo, jubileu de ouro do CTG da Vila Kremer no próximo sábado, onde a Câmara de Vereadores estará fazendo a entrega de uma moção que foi aprovada em plenário por todos os senhores vereadores. Nesta solenidade estaremos lá presentes fazendo a entrega, convidamos os vereadores para se fazerem presentes.
Quarto seminário de pecuária familiar em São Francisco de Assis, local Parque de Exposições do Sindicato Rural de São Francisco de Assis, no dia 15 de agosto de 2017, com início às 8h30, com a seguinte programação: às 8h30, credenciamento e abertura, às 9 horas, palestra, touro Angus registrado, garantia de qualidade genética do rebanho, com Matheus Pivato, médico veterinário, mestre em zootecnia, gerente de fomento da Associação Brasileira de Angus. Às 10 horas da manhã, teremos palestra, Prologuem, iniciativas de melhoramento genético participativo, com Bruna Pena, pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, zootecnista, mestre e doutora em genética e melhoramento animal. Às 11 horas da manhã, estratégia de combate ao carrapato, com Ulisses Ribeiro, médico veterinário, técnico Elanco Brasil. Às 12 horas, almoço, às 13h30, teremos palestra, planejamento forrageiro e integração lavoura-pecuária. Jamir Luz Silva, doutor em zootecnia, pesquisador da Embrapa Clima Temperado. Às 15 horas, teremos palestra, pastoreio racional aplicado a ovinos, com Ricardo Lopes Machado, médico veterinário da Emater RS Ascar. E às 16 horas, teremos o encerramento, dia 15 de agosto de 2017, com início às 8h30 da manhã, portanto, no Parque de Exposições.
Nós nomeamos o presidente da Comissão de Agricultura, vereador Osmar Estivanin, para que represente a casa nesta solenidade. Convido servidora desta casa, psicóloga, que está cursando gestão pública, faz o estágio aqui na nossa Câmara de Vereadores, doutora Amanda Sulim, para que faça a leitura do Salmo do dia.
Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Agradecemos a doutora Amanda pela leitura do Salmo do dia. Nós queremos então, nesse instante, cumprimentar na pessoa do senhor Dirley Salbego, irmão do nosso prefeito municipal, Paulinho Salbego, que está presente. O Dirley, que é gerente do Banco Bradesco Santiago, é isso? Está se aposentando, né? Prestes a vir morar em São Francisco. Na sua pessoa, nós queremos cumprimentar a todos os demais que estão presentes na sessão do Poder Legislativo desta segunda-feira. Queremos receber com muito carinho a presença do coordenador municipal do tradicionalismo, o senhor Daltro Nunes, que se faz presente juntamente com o responsável pelo Departamento Cultural do município de São Francisco de Assis, o senhor Moacir Miller Gomes. E também está conosco a senhora Lourdes Baú, que é secretária da Coordenadoria Municipal Tradicionalista. E na pessoa deles, eu quero cumprimentar a todos a peonada, o prendado municipal escolhido no último concurso público, que representam a nossa tradição gaúcha no município de São Francisco de Assis. E queremos passar a apresentá-los à comunidade assisense, através dos nossos programas de rádio, da Rádio Sentinela e também da Rádio Difusão Assisense, e aos vereadores desta casa. Queremos convidar para que passe aqui à frente a senhorita Ellen Bacelar, primeira prenda do município de São Francisco de Assis. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas. Seja bem-vinda. Convidamos também a segunda prenda do município, a segunda prenda Seidel Silveira. Vamos receber a nossa prenda Seidel. Também recebemos a terceira prenda do município, Muriel Bataglin. Seja muito bem-vinda. Com uma calorosa salva de palmas, vamos receber a primeira prenda juvenil, Fernanda Quimelo Aguiar. Não pôde se fazer presente, mas queremos registrar a segunda prenda juvenil, Luísa Azulim. Não está presente, né? Então chamamos a primeira prenda mirim, Laura Guedes Rodrigues. Primeira prenda mirim do município. Também convidamos a segunda prenda mirim, registramos a sua faixa conquistada, Lavínia Cortese Garcia. Não está presente. A terceira prenda mirim, Maria Eduarda Spagnolo Herbici. Vamos aplaudi-la. Vamos apresentar também os peões. Primeiro peão do município, Henrique Dias. Henrique Dias. Recebemos também o segundo peão, Natanael da Luz Paim. Vamos convidar para estar aqui conosco também o primeiro guri, Magno Baú Aires. Registramos o segundo guri, Eliezer Nunes, que não se fez presente, e o terceiro guri, Vinícius Lopes. Primeiro piá, Daniel Flores Pereira, para aplausos. Apenas não está presente, mas vamos aplaudi-lo. Mas representa o segundo piá, Ítalo Matheus da Rosa. Vamos receber. Ainda queremos registrar que não se fez presente, mas recebeu a faixa o terceiro piá, Thales Garcia Carvalho, que representa também a peonada. Eu quero convidar a todos os vereadores a se posicionar aqui atrás, vamos fazer um registro fotográfico. Nós queremos colocar a palavra à disposição da primeira prenda, Ellen Bacelar, que poderá falar em nome de todos os demais, trazendo a sua saudação e nos contando em breves palavras a emoção de representar o município nesta nova empreitada, representando o prendado municipal, e falará também em nome dos peões. Com a palavra, portanto, a senhorita Ellen Bacelar.
Boa tarde a todos. É com muita honra que eu venho aqui falar em nome da peonada e do prendado dessa gestão 2017-2018. Quero nos colocar à disposição para o que precisarem. Nós com certeza vamos dar o melhor de nós, não vamos medir esforços para estar ajudando e estar presente em todos os eventos que precisarem. Muito obrigada a todos e faremos o possível para marcar essa nossa gestão.
Muito bem. empolgados com a iniciativa de vocês, com a participação tão importante para a sociedade, que é divulgar e fazer com que a nossa cultura seja cada vez mais difundida entre os jovens, entre a sociedade. Nós queremos abrir mais um parêntese e convidar aqui também para usar a palavra o primeiro guri, Magno Baú Aires, para trazer uma saudação também em nome dos peões. Vamos ouvir o primeiro guri do município Magno Baú Aires.
Então, primeiramente, minha boa tarde a todos. Agradecer o convite da Câmara Municipal por estarmos aqui, em nome de toda a pionada do município. Quero nos deixar à disposição para toda ajuda na parte cultural, tanto nos eventos. Vamos fazer o possível para estar junto à comunidade nos eventos culturais, campeiros, artísticos e demais eventos que tenhamos no município. Queremos a nossa gestão já está sendo bem unida, somos todos bem amigos. Esse concurso serviu só para nos aproximar. Então, nós queremos marcar essa gestão como uma gestão unida e que vai fazer um bom trabalho perante o município. Então, muito obrigado.
Está aí, portanto, então, a participação do prendado e da peonada municipal 2017, a quem a Câmara de Vereadores quer cumprimentar a todos, em especial a Coordenadoria Municipal Tradicionalista, através dos seus coordenadores, o pessoal da diretoria, o responsável pelo Departamento Cultural do município. Enfim, a todos vocês desejamos uma ótima gestão, uma ótima temporada, representando, então, o tradicionalismo gaúcho entre a nossa juventude. Passamos nesse instante a receber também aqui no plenário da Câmara Municipal os nossos atletas campeões municipais. Os nossos atletas que muito bem representaram a Câmara Municipal de Vereadores através do time que levou também o nome de time da Câmara Municipal. Jogaram como atletas os vereadores Vasco Carvalho e também o vereador Dilamar. Já chamo vocês, estou só ainda registrando. O vereador Vasco está ansioso como estava... no banco de reserva tentando entrar todas as vezes, né? É a mesma ansiedade que a gente via lá, a gente vê hoje aqui. E o vereador Dilamar também representou, e o nosso funcionário, acredito que hoje o mais antigo da casa, o servidor Érico, passa pra cá, Érico, senta mais aqui perto. Também Érico Camargo, meio acanhado, mas pode passar mais pra cá, Érico. Como atletas aqui da casa, éramos representados pelos esses três colegas. E também tivemos a representação do nosso goleiro, fica de pé pra nós. Aí está o nosso goleiro, menos vazado. Pode passar aqui. Everton Risse, bem-vindo. Nós queremos convidar também Guiguel, funcionário dos Correios, que representou a Câmara. A altura, Guiguel. Queremos agradecer imensamente ao Guiguel. Também queremos convidar ele que não está presente, o Fideu, não está presente. Tinha compromisso, não pôde estar presente. Bolinha não veio também. Convidamos então o nosso servidor Érico para passar aqui à frente e receber o aplauso. E agora queremos convidar ele que foi reserva durante quase todo o tempo. Tchau, calma, o Anselmo é depois. Agora é o reserva. Vamos chamar o nosso atleta Vasco Henrique Azambuja de Carvalho. E também o atacante, agora deve ser atacante, Dilamar Salbego. E eu quero aproveitar o momento para fazer um reconhecimento público aqui a esse CC da Prefeitura Municipal que tem desempenhado, entre todos os CCs, o que mais trabalha, pode ter certeza. Então, por isso que eu deixei o senhor por último, para aproveitar o momento, homenageá-lo como atleta campeão do município, mas também campeão em atuação na equipe nomeada pelo prefeito Paulinho Salbego. Anselmo Olim, nosso Semo. Passa aqui, Semo. Eu quero que, nesse instante, o secretário da mesa faça a leitura de um certificado simples que fizemos em nome da Câmara de Vereadores, que vamos entregar a cada um dos atletas, e juntamente com o troféu conquistado. Em seguidinha, nós vamos fazer os registros oficiais. O Dyson Bastiani também foi campeão juntamente com esse time. Aguarde só um minutinho as fotos que nós vamos entregar os certificados. Por gentileza, o secretário faça a leitura do certificado de reconhecimento.
Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Assis. A Câmara Municipal de Vereadores, em nome de todos seus vereadores e funcionários, tenho a honra de agradecer Vossa Senhoria pela participação no primeiro torneio municipal de futebol categoria Master, no time que levou o nome desta casa legislativa, bem como parabenizar pela brilhante campanha e título conquistado. São Francisco de Assis, 7 de agosto de 2017, Jeremias Oliveira, presidente.
Eu quero convidar o vice-presidente da casa para que faça a entrega aos nossos atletas campeões. Ainda antes da entrega do troféu que eu farei ao líder da equipe, nós temos ainda aqui mais uma homenagem que será entregue a um atleta destaque. Por gentileza, secretário, faça a leitura.
Câmara Municipal de Vereadores São Francisco de Assis. A Câmara Municipal de Vereadores, em nome de todos os seus vereadores e funcionários, reconhece o esforço empreendido pelo nosso colega mais idoso, que superou todas as dificuldades e conseguiu atuar alguns minutos no campeonato. Causou-nos extrema preocupação quando na final, ao disputar um lance normal em uma partida de futebol, estendeu-se na quadra, sendo necessário ativarmos o SAMU, que antes de chegar, graças a Deus, o nosso jogador se levantou. Ademais, temos a honra de agradecer Vossa Senhoria pela participação no primeiro torneio municipal de futebol categoria Master, no time que levou o nome desta Casa Legislativa, bem como parabenizar pela brilhante campanha e título conquistado.
Título, posso falar
o título? O título de bola murcha do campeão. São Francisco da Assis, 7 de agosto de 2017, Jeremias Oliveira, presidente.
Eu quero registrar que eu fui induzido a assinar esse documento. Senhores,
eu vou pedir a palavra, presidente. Presidente, me dá a palavra, me concede a palavra. Eu quero primeiramente, pessoal, registrar o prendado que está aqui, os peões, né? É com orgulho que nós recebemos vocês aqui na casa. Eu que sou também dessa lida, né? Gosto e participo dos rodeios e dos eventos culturais, principalmente na área de tradicionalismo daqui de São Francisco. Parabéns a vocês e tenho convicção que vocês vão fazer um ótimo prendado, os peões, né? E serão realmente uma turma de amigos durante esse ano que vocês estarão na frente do nosso prendado em São Chico. Também quero agradecer os vereadores, o Dilamar, o Érico, agradecer o Guigueu, o Canhão, o Selmo, que quando a gente convidou eu, o Dilamar e o Érico, e também tem aí o Dyson, o Bolinha, né, e o Videu, a gente teve realmente uns momentos muito bons junto, disputando partidas de futebol. Eu alcancei meus 60 anos de idade e eu tenho orgulho, eu gostaria de passar para a sociedade que hoje eu posso jogar bola junto com meus netos, junto com meu filho, que é muito difícil, né? Então eu quero cumprimentar vocês e agradecer. E tenho certeza, a gente vai continuar, porque eu acho que é no esporte que a gente leva a demonstração de que nós podemos fazer coisas boas em São Chico, levando a juventude para esse lado do tradicionalismo e do esporte. Parabéns a todos vocês.
Eu convido então a todos os colegas vereadores a se posicionarem mais uma vez aqui atrás, vamos fazer um registro e eu vou fazer a entrega do troféu à nossa equipe campeã. Obrigado aos nossos parceiros aí do futebol. Bueno, feitas nossas brincadeiras, nossas homenagens, nossa descontração, é uma prova de que a Câmara vive um novo tempo de harmonia entre os colegas, entre os vereadores. Isso também é um momento muito importante para a nossa sociedade. Nós vivemos como verdadeiros colegas aqui nessa Casa Legislativa, por isso temos a liberdade de brincar um com os outros. E aqui tem imperado o respeito e vai continuar assim, se Deus quiser, até o final da nossa gestão, da nossa legislatura. Queremos, nesse instante, solicitar ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, solicito que seja feita a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 14 de agosto do ano de 2017. Tem o projeto de lei número 39 de 2017 do Executivo Municipal. Dispõe sobre o programa de infraestrutura rural, patrulha agrícola, na cobrança dos custos e da outras providências. Requerimento número 154 de 2017 do vereador Dilamar Salbego ao gerente regional do INSS, que seja agendada audiência pública para tratar da situação do atendimento do INSS em São Francisco de Assis. Requerimento número 155 de 2017 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja realizado um estudo da viabilidade da construção de banheiros públicos na Praça Coronel Manuel Viana. Requerimento número 156/2017, também do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que junto aos órgãos responsáveis providencie o funcionamento das antenas dos sinais de SBT, Record e Bandeirantes e outras com sinal aberto para os telespectadores de São Francisco de Assis. Proposição número 21 de 2017 do vereador Ângelo Resta ao Executivo Municipal, que seja avaliada a possibilidade de enviar para esta casa projeto de lei com melhorias no canil municipal, dando atenção especial a uma unidade móvel, com equipe formada por funcionários municipais e colaboradores quando necessário, sendo uma unidade de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, comprometendo-se também com a coleta dos resíduos oriundos das castrações. Proposição número 22 de 2017, também do vereador Ângelo Resta, à mesa diretora, que este poder realize um plebiscito, uma consulta popular, onde o povo assisense possa manifestar-se com relação à implantação de trânsito em mão única na Rua 13 de Janeiro.
Proposição número 23/2017 do vereador Jeremias Oliveira ao Executivo Municipal, que seja viabilizado um projeto para subsidiar a manutenção das bombas em poços artesianos destinados a abastecer grupos familiares nas comunidades rurais. Pedido de providência número 62/2017 da vereadora Jussara Mateus ao Executivo Municipal, que seja realizado um estudo técnico pelos responsáveis da área de engenharia da Prefeitura Municipal, buscando uma solução e providência urgente na rua Rivas Pereira. Haja vista que em dias de chuva, os pátios e residências são prejudicados pelo acúmulo de água e resquícios de barro e lixo. Pedido de providência número 63/2017 do vereador Jeremias Oliveira ao Executivo Municipal, que seja feita a recuperação da estrada que entra na propriedade do senhor Cleison Bonelli e vai até a casa do senhor Alberi Brinque, no segundo distrito desse município.
Tem mais uma emenda tramitando o projeto, leitura na íntegra.
Emenda modificativa número 01/2017 ao projeto de lei número 39/2017. Altera as tabelas 1 e 2 em anexo ao referido projeto. Artigo 1º altera os anexos 1 e 2 do projeto número 39/2017 do Poder Executivo Municipal. Condições gerais: estratificação das propriedades em hectares e percentual de desconto das horas. Até 15 hectares, 50% de desconto. Acima de 15 até 35, 35% de desconto. Acima de 35 até 70, 10% de desconto. E acima de 70, sem desconto. São Francisco de Assis, 14 de agosto de 2017, assinado pelos vereadores Jeremias Oliveira, Everton Luiz, Jussara Mateus, Osmar Estivani, Dilamar Salbego e Vasco Carvalho.
Eu pergunto aos vereadores da bancada progressista se há necessidade de analisar em separado, a gente suspende a votação. Caso haja um entendimento, já que o projeto em si já está em plenário, a gente daria a tramitação. 2 minutos para que a bancada se reúna, decida. Dispensa a reunião. Reabrindo os trabalhos, portanto, a emenda modificativa proposta pelos vereadores, alguns vereadores do PDT e PMDB, ela tramitará na comissão, automaticamente prejudicada a votação do projeto de lei que versa sobre o mesmo assunto. O projeto de lei 39 permanece, portanto, nesta casa legislativa, acatando solicitação para que a emenda vá à discussão nas comissões. Passamos à votação da ata anterior, ata número 28/2017, relacionada à reunião ordinária do dia 9 de julho. Tem certeza? 9 de julho? Está errada a ata, então vai a votação na próxima sessão. Suspensa a votação da ata. Senhores vereadores, em discussão, portanto, os requerimentos, proposições e pedidos de providência. 5 minutos para cada vereador discutir a ordem do dia. Escrito vereador Ângelo Lamberti Resta. 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência aqui presente. Estou com proposição hoje, 22/2017. Venho através de Vossa Excelência que este poder realize um plebiscito, aonde o povo assisense possa se manifestar-se com relação à implantação de trânsito em mão única na Rua 13 de Janeiro. Quero justificar aqui o meu pedido aos nossos colegas vereadores, que possam entender que é de muita importância que seja realizado este plebiscito, que só assim a nossa comunidade possa decidir no voto. Isso é democracia. Se for vontade do povo assisense, a Rua 13 de Janeiro será mão única. Querido povo assisense, tenho visto em outras cidades ruas de mão única que têm beneficiado outras ruas paralelas, para que o comércio possa se descentralizar para outras ruas. Só assim estaremos abrindo espaço para que o comércio também estaremos diminuindo o fluxo de trânsito na Rua 13 de Janeiro. O que eu quero pedir para os colegas vereadores, que passe a votação nessa casa hoje, que é de extrema responsabilidade o trânsito da nossa cidade. Nós estamos precisando desafogar o trânsito da nossa cidade. Por quê? Porque muitas pessoas têm me pedido para que eu pudesse apresentar essa proposição. Aí eles vão ter liberdade de escolher. Não é o vereador Ângelo aqui, mais conhecido o Galeto. Mas eu quero apresentar essa proposição à Câmara de Vereador, que o povo possa decidir no voto. Isso é democracia para a nossa comunidade assisense. Que eles possam decidir se é a vontade de transformar a Rua 13 de Janeiro em mão única, eles possam decidir. Até hoje, nessa casa, não tinham colocado esse pedido, mas hoje eu Estou pedindo aos colegas vereadores que possam entender que é de extrema necessidade para que nós possamos desafogar 13 de janeiro pelas ruas paralelas. O comércio em si vai ganhar muito com isso aí também, porque as pessoas vão poder, quando ou descer ou subir, eles vão ter que andar pelas outras ruas paralelas e vão entender que o comércio também ali vai estar localizado e as pessoas vão usar também. Ó, ali tem um comércio, nós vamos chegar. O que que acontece? Talvez esse projeto, essa proposição vai vir contra os donos, proprietários da Rua 13 de Janeiro. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos o quê? Que os comerciantes eles possam entenderem que a partir que essa rua ficar mão única, o comércio vai se descentralizar e o povo vai começar a usar outras ruas para o comércio também. Aí o que, que vai acontecer? Se lá do outro lado o aluguel vai ser bem mais em conta, o que, que vai acontecer? Na 13 de janeiro, o povo vai ter que entender que eles vão ter que baixar o valor dos aluguel também. Então estará beneficiando o nosso comerciante. É isso que nós precisamos trazer ideias para melhoria para a nossa comunidade. Que o povo do interior, a cidade, eles venham decidir no voto. Isso que eu quero que seja democracia. É essa a minha consideração. Muito obrigado. Devolvo a palavra à mesa.
Em discussão, vereador Dilamar Alberto Salbego, 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora e assistência que você faz aqui presente. Saúdo meu irmão aí que já foi saudado pela mesa diretora. Está nos prestigiando hoje nessa sessão. Eu trago um requerimento aqui, 154/2017, o qual um pedido de audiência pública com o INSS, a pedido de muitos moradores do nosso interior, do nosso município, onde eles ficam ali aguardando por muitas horas, às vezes, para ser atendido no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aonde que é feito o atendimento. Visto que está vindo só um funcionário fazer esse trabalho aqui no nosso município. Então, devido à grande procura hoje para encaminhamento de aposentadorias e laudos aí, as pessoas ficam horas e horas aguardando para ser atendido. Então, se possível, um agendamento de uma audiência pública com o gerente regional, o senhor Wilson Catarino, que é o responsável pela região do INSS, para a gente debater esse tema e ver se trouxesse mais pessoas, porque visto que era atendido por mais de uma pessoa anteriormente, e agora diminuiu para um funcionário só fazer esse atendimento. E esse requerimento do nosso amigo Ângelo Resta é de faz tempo que é comentado nossa 13 de janeiro ser mão única, né? Então, eu acho que aproveitou teu espaço aqui na Câmara e fez esse pedido, então, visto que é devido à possibilidade aí da Prefeitura, porque vai ter muitas modificações na 13 de janeiro para fazer mão única, isso teria que tirar toda a avenida a iluminação elétrica, a fiação de telefonia, então tem que fazer todo um estudo bem aprofundado e tem que ser um grande projeto para ser essa modificação. Mas, quem sabe, a administração municipal vai estudar com carinho aí, não seja atendida ainda neste mandato, esse teu pedido. Seria os outros requerimentos e proposições e pedido de informação, aqui tem todo o meu apoio e devolvo a palavra à mesa aí, muito obrigado.
Em discussão, vereador Paraguaçu, 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, colegas vereador, colega vereador, assistência aqui presente, meu boa tarde. Eu estive olhando aqui a ordem do dia, né? São vários requerimentos, onde eu vi também um requerimento do vereador Eberton Luiz, né? Que é sobre a antena dos sinais da SBT, Record e Band, e realmente na gestão passada nós tínhamos deixado a antena, estava erguida lá, mas acho que, se não me engano, ela acabou caindo, né? Nós até nunca, nós foi solicitado para ir até lá para ver, mas as informações que eu tenho é que ela teria caído para o chão, acho que naquela época daqueles ventos ali, daquelas tormentas, e o seu pedido vem de encontro ao interesse do nosso povo, principalmente dos bairros e das nossas vilas, que a gente sabe que não tem condições financeiras de colocarem até mesmo uma Sky livre, né, pelo preço do que é para aquisição. Então esperamos que o prefeito tome uma providência e recupere esses sinais desses canais de televisão para o bem da nossa comunidade. Também vi aqui o pedido da vereadora Jussara, que ela solicita ali tome providência na rua Rivas Pereira, onde em dias de chuva os pátios e as residências ficam sendo prejudicadas por água acumulada. E também estive conversando com ela na rua 10 de novembro, na esquina com a Danilo Cáceres. Ali há duas casas que a cada vez que vem essa chuva, o pessoal tem que saírem para fora das suas casas, saírem para a casa dos vizinhos, porque a água entra e fica mais ou menos em torno de 30, 40 centímetros de altura dentro das residências. Queria até que fosse incluído junto, vereadora Jussara, para que de repente a Secretaria de Obras fosse lá e desse uma olhada para ver se não tem como. Tem, acho que depende é de canalizar aquela água para poder tirar ela dali e deixar de prejudicar. Uma das casas até são duas senhoras já de idade que passam seguidamente por essa dificuldade. Então esperamos que o prefeito tome essa, a Secretaria de Obras tome essa atitude e façam esse trabalho. Também vejo aqui a proposição do vereador Jeremias. O vereador, isso é importante porque há lugares, às vezes, onde há poço artesiano. Hoje o conserto de uma bomba dessas, ela gira em torno de R$2.000, por aí, R$1.800, R$2.000. E muitas vezes ela as pessoas que usam ali são pessoas de pouco poder aquisitivo e é em torno, às vezes, de 5, 6 casas e aí fica quase que, das vezes, difícil deles conseguirem fazerem um conserto. E eu acho que também vem, eu também tenho meu apoio, vereador. Seriam essas as minhas considerações, devolvo a palavra mesmo.
Eu convido o vice-presidente para assumir a presidência, gostaria de me manifestar se o senhor conceder a palavra.
Assumindo o trabalho da casa, com a palavra Jeremias de Oliveira.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero usar a tribuna nesse instante, senhores, para inicialmente saudar a todos que estão presentes, em especial o João Ireno, nosso amigo que está presente aí, a todos os demais que acompanham a sessão, sinto-se cumprimentados. Nós apresentamos essa proposição aqui, a qual fez referência o vereador Paraguaçu, atendendo uma proposição do nosso amigo Wilson Keffer, lá do Paredão, Cerro dos Teles, a qual há bastante tempo ele vem lutando, desde o final do mandato passado, ele vem nos cobrando de que fosse criado, quem sabe através do Fundo da Agricultura ou até mesmo da Patrulha Agrícola que cobra repasses, arrecada, fosse criado um fundo de manutenção para essas bombas, como dito aqui pelo vereador Paraguaçu, conhecedor da área, as bombas dos postos artesianos que abastecem grupos familiares, não a individual, aquela que é de uma família específica, mas principalmente aquelas que o poço artesiano atende uma comunidade, seja ela uma pequena vila ou seja ela moradores vizinhos, desde que estejam todos eles interligados e abastecidos por um poço artesiano. A ideia é subsidiar, vereador, se não com tudo, mas com a parte, com a porcentagem daquilo que for possível o município arcar, dando condições de que os nossos agricultores permaneçam no campo. Porque imagina tu tentar sobreviver sem a água potável. Sem luz até é possível. Hoje já é quase que inadmissível, mas ainda é possível. Apesar de que o programa Luz para Todos levou luz em todos os rincões, até mesmo em cantos por aí que não existe nem moradias, existe redes de eletrificação. Mas a questão da água, ela é fundamental e primordial e tem que ser tratada com muita seriedade e muito respeito. Então, nossa proposição é no sentido de que seja viabilizado um projeto nesse sentido. Eu quero aqui também cumprimentar o vereador Ângelo pela sua proposição de discutir o trânsito na 3 de janeiro. Lamentar que na gestão passada, o vereador Joir, do Partido dos Trabalhadores, conseguiu com o governo do Estado um engenheiro de trânsito para apresentar um estudo técnico viável para o município, mas não quiseram abraçar essa possibilidade. E nós continuamos com vários problemas relacionados ao trânsito. Um deles é justamente essa questão do grande tráfego de veículos aqui na 13 de janeiro. E eu acredito seriamente também, já fiz essa proposição aqui, vereador, não nesse sentido de discutir abertamente, e parabenizo o senhor pela iniciativa, mas fizemos inclusive uma enquete no blog buscando a opinião das pessoas. Há resistência em alguns comércios, mas que ao decorrer do tempo vão entender que com calçadas mais largas, mais pedestre, mais cliente, mais venda. Né? Então nós teremos uma readequação do nosso centro, se isso for possível. Eu defendi aqui, Ademar, eu acho que foi no teu governo, faço justiça, desde aquela época eu defendi a 13 de janeiro mão única, mas havia um grande problema que era Borges e Pinheiro Rocha, que eram ruas intrafegáveis, mas elas foram asfaltadas, se não estou falho da memória, foi no governo do prefeito Ademar. Hoje, plenas condições de que o nosso centro seja readequado e transformado. Então, acho de suma importância que esse assunto não só fique na discussão, mas passe à execução, vereador Dilamar. Eu ouvi do vereador prefeito Paulinho Salbego, que foi vereador nessa casa, a sua disposição em melhorar o trânsito da cidade e de estudar juntamente com a comunidade a melhor saída para modernizarmos o nosso centro, trazermos o atendimento que está sendo dado no interior, com rua, com estradas sendo atendidas nos bairros, mas também repensar aqui no centro, que é a questão do comércio, e isso é necessário, esse investimento. Eu encerro aqui, senhor presidente, destacando o meu pedido de manutenção de estrada lá no interior, não tenho feito quase, porque temos feito diretamente ao secretário, mas para que não digam que o vereador tomou conta sozinho de toda a manutenção das estradas, eu também estou sendo parceiro, viu, Lazão? Estou sendo parceiro nessas questões e trazendo algumas solicitações que são de extrema necessidade, sempre juntamente com o senhor, lutando pela defesa dos nossos gringos lá da Serra. Tem um pretinho aqui que também defende a gringaiada. Senhor presidente, eu encerro a minha participação cumprimentando o vereador Peruca e Eberton Luiz, apenas discordando apenas discordando de que tudo caia sobre o prefeito. As concessões da televisão, de rádios, são concessões públicas e que lucram muito em cima das comunidades. Sinal aberto devia ser responsabilidade da RBS, do SBT, da Record. Eles deveriam, senhores vereadores que foram prefeitos, eles deveriam dar essa manutenção. Afinal, é canal aberto, que arrecada, inclusive, dentro do município. Porque se nós jogarmos tudo para as costas do prefeito, haja prefeito das costas largas. Os senhores Vasco e Ademar, que eu digo, que já estiveram lá. Muito obrigado.
Obrigado, Jeremias. Eu devolvo o trabalho da mesa ao senhor presidente Jeremias de Oliveira.
Obrigado, vereador Osmar Estivani. Nós colocamos a palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais quem queira discutir, com a palavra o vereador Everton Luiz.
Senhor presidente, colegas vereadores e demais assistência aqui presente, meu boa tarde a todos os senhores, obrigado pela presença mais uma vez. Mas eu não podia deixar de me pronunciar, Jeremias, até porque eu fiz esses dois requerimentos e quero falar sobre alguns outros dos colegas também, que é essa... Isso, na verdade, é uma reivindicação antiga dos moradores, né? Terem direito a sinal de TV aberta, né, o Galeto? Porque, infelizmente, hoje em dia, ou tu tem dinheiro para comprar uma parabólica, ou comprar uma TV a cabo, uma Sky, uma Vivo, seja o que for, uma Claro, ou Oi até mesmo, ou tu não assiste TV, porque hoje em dia só pega Globo mal e porcamente, São Chico, cheio de chuvisco ainda, né? Eu acho que as pessoas precisam, a gente tem que... Isso também é qualidade de vida, não é, Vaz? A gente tem que estar por dentro da notícia, olhar a novela, seja o que for, mas as pessoas precisam. Há quantos longos anos atrás tinha todos os sinais e a modernidade está vindo, está evoluindo, a tecnologia cada dia nos surpreende e a gente parece estar retrocedendo. Se tu não tem dinheiro para comprar uma TV paga, a cabo, tu não olha a TV, tá? Isso é um direito do povo, é um direito à informação. Eu acho que já tem uma coisa em andamento, parece, Jeremias, estive meio que falando com o Paulinho, já estão vendo algo para ver se melhora e a gente está ansioso à espera. Esse outro requerimento que eu fiz, o 155, que pede a viabilidade da construção de banheiros públicos aqui na praça, pessoal. Eu digo isso pelo seguinte: no dia daquela maravilhosa festa junina que a gente fez aí, que a administração municipal fez em parceria com as escolas, Secretaria de Educação, não tinha lugar para ir no banheiro. Era mais quantas mil pessoas tiveram na praça aquele dia e todo mundo se apertando, porque sabe que os banheiros do Centro Cultural é um masculino e um feminino. E mal conservado, digamos, de passar as pessoas até... Eu digo assim, ó, as pessoas que frequentam a praça de noite não se animam, e não tem uma menina ou uma mulher que se anime a usar o banheiro do Centro Cultural. Até pela escuridão, porque é perigoso, sozinho no meio da praça. Então há lugar e há essa séria demanda da gente construir novos banheiros públicos aqui na praça. Na entradinha aqui, passando pela frente da praça ali, ó, tem um espaço ocioso ali que não está sendo ocupado, que poderia pelo menos estudar a viabilidade de construção. Agora, vereador Ângelo Resta, eu quero falar sobre a sua proposição 22 de 2017, né? Dessa 13 mão única. Isso é um sonho antigo da população, né? Mas, claro, eu acho que o povo tem que decidir. Eu sei que a maioria dos comerciantes, eu que fui do comércio da 13 ali, ó, o pessoal é contra. Então, a gente tem que respeitar. Então, nada mais justo do que a democracia. O povo de São Chico escolheu o que, que vai ser da 13 de janeiro. Eu acho que não diminuiria, abrangeria outras partes para o comércio, como 13 e Borges, facilitando assim o aluguel, como o senhor colocou aqui. Então, vamos fazer pelo melhor. Eu acho que acredito que é a modernidade chegando em São Francisco, tem que se adequar também, né? Vamos tentar. Se não der, se o povo não quiser, foi a vontade do povo. Mas se acharem, por bem, que a 13 deve ser mão única, vamos esperar esse plebiscito aí pra gente ver. Tá certo? Demais era isso, devolvo a palavra à mesa.
Palavra à disposição do vereador Antônio Luiz Valau. 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora e distinta assistência que nos brinda hoje com suas presenças, como dizia o vereador Dário Bem, discorrendo sobre a ordem do dia, eu tenho ali no começo do mês, agora no ainda no mês de julho, em face de ter que levar a vereadora Elisandra lá em Uruguaiana para fazer a perícia médica. Então, nós aproveitamos e marcamos audiência com o gerente Wilson Catarino, gerente da Previdência Social, onde ele nos recebeu e, inclusive, nos pediu que a gente pudesse fazer aqui, que nós estamos organizando, baixo assinado de toda a região aqui, solicitando o atendimento da Previdência em nosso município. O que se sabe hoje é que não teremos mais, não é só mais um, não terá mais nenhum. Essa é a última informação que se teve. Inclusive, Alegrete também está a meio pau, porque Alegrete só faz a parte administrativa. Parte médica fechou em Alegrete. Então, quem tem que fazer alguma perícia médica, alguma coisa assim, fará em Uruguaiana, Rosário do Sul ou Caciqui. Alegrete não tem mais médico perito atendendo. O que tinha se aposentou no dia 31 de julho e a partir de então não teremos mais perícia médica em Alegrete. E então vai passar, o sindicato está organizando um baixo assinado, o sindicato de Manuel Viana, o sindicato da região onde é abrangido, mas além disso, tem a questão médica em Alegrete, que nós sabemos que Santiago não nos atende, de bom grado. Atender, atende porque é obrigação atender, mas eles não gostam de nos atender. O médico perito, ele diz que de Santiago, de Alegrete, de São Chico, ele não quer atender. E como os peritos médicos, eles têm uma, são uma classe à parte, que não tem quem mande, então eles não querem vir para Alegrete e não vão vir, pelo que é o que se diz. Então, o ministro lá, presidente lá da Previdência, tenta nomear, tenta enviar alguém, eles só dizem que não vão. E na cláusula contratual deles, até mesmo nós vamos pedir, já pedimos para os deputados verificar se há alguma coisa, na cláusula contratual onde eles são nomeados, diz assim que eles só vão onde eles querem ir, só atendem quando eles querem atender. Diz assim lá, quando foi feito o estatuto, dizia isto e, salvo melhor juízo, vai continuar sendo assim. Com respeito a... vamos ao banheiro público, já discorrendo, como se diz. É muito importante, sim, que se pense mesmo, que se consiga construir banheiros públicos, porque se sabe, em todas as cidades que se vai, tem banheiros, os banheiros são bem cuidados e é necessário, porque se sabe, é questão de saúde pública e de higiene, e é um cartão postal. Nós precisamos de ter banheiros públicos, e além de ter banheiros públicos, banheiros limpos e bem asseados. Também, quanto à questão da 13 de janeiro, nós fizemos estudos, até veio o engenheiro de Santiago, que faz a parte do urbanismo de Santiago, e nós andamos verificando a possibilidade, e se viu assim, que se nós tirarmos o retorno das esquinas da 13, nós já teríamos 50% de melhoria na questão. Porque a gente vê quem vai aqui, todo mundo acho que vai a Rivera, no caso, o pessoal desce e sobe na Sarandi, só que não retorna. Então tem que fazer o contorno pelas ruas da direita ou da esquerda para depois voltar. Então nós seria a mesma coisa para nós fazer voltar, ou seja, descendo. Se quiser subir, tem que subir pela Borges ou subir pela Pinho Rocha. Então nós seria assim, não teria gasto nenhum. É só botar uma plaquinha em cada esquina e tá feito o brick. E depois é só a questão de o pessoal ser conscientizado de que tem que ser assim ou não ser. Então, é bem funcional, é só a gente pensar um pouco e fazer. Seria um paliativo, podia por enquanto, daria para verificar o que dá para ser feito. Então, seriam essas minhas considerações. Agradeço e devolvo a palavra mesmo. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Jussara Matheus, pelo tempo de 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos nossos assistentes, ao meu marido que está aqui nos dando a honra hoje, né? Vereador Eberton, primeiro, eu acho que a tua ideia foi muito interessante do banheiro perto da pracinha, até pelas crianças que vêm ali também, né? Ótimo. Então eu peço uma emenda nesse seu que seja construída também no bairro, né? Na pracinha do bairro lá no Italiano, que também faz falta, porque tem uma cancha, uma quadra pra gurizada jogar, também faz falta um banheiro, né? Então, se o senhor me der a oportunidade. Eu vou falar do meu pedido, que foi da rua Rivas Pereira, mas não somente da Rivas. Todas aquelas ruazinhas ali daquela descida, depois do asfalto da 15 de novembro, elas são penalizadas com a chuvarada. Porque, e principalmente o amigo Lennon que tem a estufa, porque desce a enxurrada de água e vai parar tudo na frente da residência dele. E ali fica igual um açude. Eu acho que nem ele consegue passar. Então ele tem um comércio ali e tem que ser olhado para ele. Eu já tive a oportunidade de ver a chuva descendo direto e aonde causa erosão no terreno dele. Então a gente quer que resolva esse problema o quanto antes, porque eu acho que já se estendeu demais, faz um bom tempo que ele mora ali e ele vem sofrendo com este problema. E ali a rua que o Paragua falou é do bem pertinho do meu irmão, né, Paragua, também aquilo ali sempre é um problemão aquilo ali, né? Então eu acho que agora a gente está tendo a possibilidade de poder fazer pedidos e acho que a gente está sendo atendido. E esperamos que ali também resolva, porque não tem condições as pessoas morarem desse jeito, né? Quando é pra fora, é pra fora. Quando é na cidade, aí fica difícil, né? Mas então a gente pede providência o quanto antes ali, porque o amigo John Lennon está sendo prejudicado. Ele tem um comércio, ele paga bastante imposto. Então ele merece, como todos os moradores desse município, mas principalmente porque está prejudicando a propriedade dele. Então a gente pede que dê uma olhadinha a mais, porque é uma necessidade grande. E não é só ele ali. Aquela população, quando chove, a chuva desce direto naquelas ruas e vai levando tudo pela frente. Inclusive, vai destapando até os postes, né? Teve um poste ali que quase caiu, ou já caiu, não sei, por causa disso. Então, são duas ruazinhas, três ruazinhas ali para baixo do calçamento, que vai desaguar na propriedade do John Lennon lá, que se fizeram um estudo, acho que é simples de arrumar, né? Então só precisa ter a boa vontade e a coragem de ir lá ver e fazer. No demais, todos os outros pedidos são todos bem-vindos. Também acho o seu pedido, Galeto, muito bom. Eu acho que tá na hora de dar uma revitalizada na 13, né? Porque às vezes, dia de chuva, a gente não encontra estacionamento mesmo ali, né? E aí fica difícil de transitar ali. Tá bem, gente? Então, demais. Tô concordando. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Jussara. A palavra à disposição dos seus vereadores. Nem vereador mais querendo discutir a ordem do dia, passamos à votação. Solicito comparecimento em plenário dos ausentes. Em votação, os documentos da ordem do dia com as devidas emendas propostas pelos vereadores. Requerimento 154, 155, 156, proposição 21, proposição 22, proposição 23, pedido de providência 62, pedido de providência 63. Em votação, como vota PMDB?
PMDB vota favorável.
PDT.
Favorável.
PP.
Favorável também.
Aprovado por unanimidade todos os documentos propostos pelos senhores vereadores. Passamos ao período da discussão dos projetos em pauta. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto em pauta.
Projeto de lei número 45/2017 dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de São Francisco de Assis com seu regime próprio de previdência social.
Eu tenho escrito na pauta o vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora, que falará por 4 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, retorno a essa tribuna aqui porque estava olhando o projeto de lei número 45 do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre o reparcelamento de dívidas do município, né, com o regime próprio da Previdência do Funcionalismo Público. E a gente sabe que esse índice ele entra também na folha de pagamento, né, vereador Jeremias? Então vai diminuir o déficit da folha, ou seja, se hoje estivesse 51%, deve cair para uns 46, 47, e eu acho que agora chegou a hora do funcionalismo negociar com o prefeito sobre esse parcelamento. Porque a gente sabe que aqui nessa casa já houve no passado, aonde foi votado e derrubado um projeto, um parcelamento, e aí, convocando o funcionalismo, eles voltaram, foram uma Assembleia Geral e derrubaram a votação dessa casa, porque é uma coisa que interessa a eles, é um direito deles de decidirem se querem ou não querem que seja parcelado. E essa é uma garantia de que o prefeito, onde eles podem agora cobrar através do Sindicato Municipal, que o prefeito mande para essa casa a reposição dos 3,27, se não me engano, que faltou. E aí sim nós votaríamos o parcelamento desse projeto, ou então eles em assembleia decidem se vai ser parcelado ou não, porque isso eles já fizeram uma vez, acho que se não me engano foi na gestão do ex-prefeito Hernani, e foi acatado pela promotoria e daí foi parcelado, e hoje eles vivem uma cobrança quase que diariamente, tanto em cima de mim, do Paulão e imagino dos outros vereadores, e agora está na mão deles, agora o voto é deles, se eles quiserem, eles podem negociar com o prefeito, acho que através do sindicato, negociarem, e Deus que o prefeito mesmo, que não vou dizer que tenha que imediatamente fazer essa reposição, mas que dê um prazo, peça 30 ou 40 dias, mas que mande um projeto para essa casa garantindo para eles que eles vão ter essa reposição, e aí sim nós votaríamos esse parcelamento ou eles levariam uma assembleia e decidiriam o qual seria o melhor para eles. Seriam essas minhas considerações, devolvo para a mesa.
Eu comunico ao plenário que estaremos votando esse projeto de lei na próxima sessão, portanto na segunda-feira vindoura, projeto número 45/2017. Se houver qualquer movimentação, sentido de discussão do projeto, fiquem abertos esta semana para mobilização dos servidores, vereador Paraguaçu também, tá? Fica definido então que na próxima segunda-feira estaremos votando esse projeto de lei. Nós tínhamos até uma solicitação de que ele fosse votado em regime de mais urgência, mas nós estamos fazendo a tramitação regimental conforme prevê. Então, dentro dos prazos, segunda-feira estaremos votando. Desde que, obviamente, a Comissão de Constituição e Justiça amanhã delibere sobre o assunto. Passamos ao espaço de comunicação pessoal. Na comunicação pessoal, são disponibilizados 5 minutos para cada vereador, podendo fazer uso de tema livre sob sua responsabilidade. Quero passar a palavra ao nobre vereador Antônio Luiz Valão.
Retornando, senhor presidente, eu gostaria de fazer a leitura do ofício que estamos recebendo na bancada progressista do gabinete do deputado Afonso Ram, que diz o seguinte: a sua excelência, senhora vereadora Elisandra de Melo Sacardi, assunto liberação de recursos de emenda individual. Ministério do Desenvolvimento Social, reforma do CRAS no município de São Francisco de Assis. Ao cumprimentá-la, informa a Vossa Excelência que, após gestão junto ao Ministério do Desenvolvimento Social, foi autorizado o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 175 mil, na ordem bancária número 201.700, referente ao convênio da emenda de minha autoria, apresentado no Orçamento Geral da União de 2015, no valor de R$ 350 mil. Os recursos foram destinados visando a reforma do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, situado na Rua Garibaldi, 315, bairro Santo Antônio, no município de São Francisco de Assis. Na oportunidade, coloco meu gabinete parlamentar à disposição de Vossa Excelência para o que for necessário. Atenciosamente, deputado Afonso Ram, deputado do PPRS.
Também, senhor presidente, tem coisa que não é muito meu feitio de falar assim, mas tem aquela questão que diz assim que abana com o chapéu dos outros, alguma coisa assim, e eu vejo aqui no Jornal Expresso, diz assim, ó: com economia e boa gestão, as obras aparecem. Daí mostra aqui no as obras que o PP fez e que aqui aparece como feitio da gestão atual. A ponte do Taquari, recuperação da ponte do Garipasso e a ponte do Passinho, principalmente. São as três obras que aparecem aqui. Então, os jornais precisariam fazer, lembra que o companheiro Jair, acho que não está mais, que tem que refletir a realidade da região, a realidade dos fatos, e não fazer desta forma, onde diz aqui, ó: apesar de tantas economias, ter tantas dificuldades, essas obras foram feitas no nosso período do ano passado. Eram três
pontos. Só mudar a parte, vereador. Na verdade, essas obras começaram na administração passada e foi liberado o recurso na atual administração, 767 mil, que foi buscado junto ao governo federal. Estava no CADIN, a prefeitura, saímos do CADIN e buscamos esse recurso através de uma solicitação do deputado Alceu Moreira. Então, a obra foi concluída no governo Paulo Salbeco.
Sim.
Foi iniciada em outro governo, mas foi concluída no governo Paulo Salbeco.
Exatamente. Só que aqui, o que diz aqui, ó, que foi início e fim. Não diz nada que foi uma obra que foi finalizada. Finalizada porque ficou pronto. Assim como outras obras estão encaminhadas, estão em andamento, e é preciso, assim, ó, que se faça, que se conclua. Então,
que bom, né, vereador, você concluir a obra que começou no outro. Brabo é deixar o anonimato pegar, né? Eu acho ótimo. Parabéns a todos que fazem isso.
Então, a gente continua afirmando e gostando que as coisas se dê nome aos bois, como se diz. Nós não podemos é aceitar que se abane com o chapéu dos ossos. Muito obrigado.
Palavra à disposição do vereador Vasco Carvalho.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente. Eu gostaria de mencionar, o vereador Valau falou das obras, realmente, vereador, o senhor tem razão, iniciou num governo e terminou no outro, mas infelizmente estava no CADIN e aí tivemos que fazer toda a liberação do CADIN, que é importante que o município esteja sendo salvo desse tal de CADIN para que se venha os dinheiros. E veio os dinheiros e a conclusão da obra foi no governo Paulo Salbego, início do governo Horácio Brasil. Mas é bom salientar isso, e eu quero que a comunidade me escute nesse sentido, através das rádios, do Jornal Expresso, de que sério é o governo que dá continuidade àquilo que foi começado. O brabo é TV, por aí que a gente vê na TV, informação dos jornais, de que um município tem uma obra lá que está há 20 anos e não está concluída. Um exemplo, essa obra aqui, que começou há mais ou menos no início do governo do Ademar, passou Ademar, Hernani e Horácio, e ainda não está concluída. E tem que ser concluída, não interessa quem começou, interessa que tem que fazer, que a comunidade precisa receber. É um dinheiro público que está ali. E essa obra faz 12 anos que está ali parada. Compraram no início do governo do Ademar e aí continuaram e até hoje não está concluída. E agora vai ficar concluída. Eu estou em cima disso. Eu estou pedindo à secretária que nós temos que dar atendimento ali para a comunidade, porque é um dinheiro público que está ali. E vamos fazer. Eu acredito que o senhor apoie essas atitudes. É dando continuidade que a gente tem o apoio. Também eu quero falar aqui sobre os estagiários CCs e o RPA. Houve aqui na Câmara, vereador presidente e senhores vereadores, muita discussão que tinha muito RPA, que coisa assim, não tinha o mesmo número de RPA, o valor não era o valor que estava estava sendo gasto na administração passada, mas eu quero salientar a comunidade, até para que saibam que no dia eu não tinha a informação necessária. Na administração passada tinha 60 e poucos estagiários na prefeitura. Esse ano não tem nenhum estagiário, dois que ficaram na prefeitura da passada. E nós estamos com dificuldade. Programas como ABB, do CRAS, está com muita dificuldade. Se não continuar o RPA, o prefeito está tirando todos os RPA. O vereador Paraguaçu falou nos RPA, que está demais e não sei o que lá, e trouxe os números, e muitos números daquele era fictício. Inclusive, um era pago ao Inácio Simão Paz Martins, da ainda do ano anterior, para o arrendamento daquela terra. Então, os valores não eram aquilo, e muitos daqueles valores eram a outros compromissos assumidos na administração passada. Que Inácio Simão Paz Martins está ali no projeto, foi pago com RPA. Então, senhores, eu quero dizer para vocês que realmente a gente tem que tomar as atitudes. Eu sou favorável, mas também nós não podemos deixar de denegrir uma imagem de quem quer trabalhar sério. E se um governo quer trabalhar sério, ele tem que continuar o que o outro começou. Não podemos deixar deteriorar pelo tempo algumas obras que realmente são do interesse público. Mas eu vou, senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente, senhor vereador, eu gostaria que escutasse. Você sabe todos, o vereador Ademar não está aqui, eu tive a oportunidade de São Chico de ser prefeito da minha cidade. Com voto de muitos eleitores, de muitas pessoas aqui na Macronália. Muita gente não vota em mim, mas aqueles que votam eu agradeço. E na minha administração, eu tive pessoas realmente capacitadas para administrar o município. Capacitadas em todas as áreas. Basta dizer que muitos programas sociais e de saúde no município foram criados, como o programa através do esporte, a Ciracizense, a Taça da Juventude, tantas outras, a FEICACIS que se criou, a Infacis que se criou, você fez o saneamento básico, você construiu o camelódromo, você descentralizou a saúde, criando os agentes de saúde e criando os postos de atendimento nos bairros da cidade, tanta coisa você fez. E eu sempre agradeci as pessoas que eram meu secretário. E no dia de ontem, de sábado, senhor presidente, eu perdi talvez uma das pessoas mais importantes da minha administração, que era a dona Dileta. A dona Dileta, ela era servidora do município, ela muitas vezes me serviu café, muitas vezes eu estava na prefeitura e vinha mal agasalhado de casa, ela não me falava nada e ela estava buscando um agasalho para mim lá. Então, eu quero dizer que o servidor do município, as pessoas do município, não interessa se está ocupando o cargo de secretário ou de servidor lá para fazer o cafezinho. O que interessa é que é uma pessoa interessada para o município. Então, no dia de sábado, eu perdi, talvez, não desmerecendo ninguém, talvez uma das pessoas mais importantes da minha administração. E a ela eu faço toda a minha solidariedade, hoje a família dela, as pessoas, os filhos dela e tudo. Agradeço e que Deus tenha ela ao seu lado, porque eu tenho certeza que é uma pessoa muito séria, uma pessoa que eu tive na minha administração até como uma, igual minha mãe. Então eu quero aqui registrar isso, que com muita dor, como o vereador Ademar perdeu sua mãe e também a cunhada, eu também perdi uma grande amiga e uma pessoa que foi muito importante quando estava administrando o município. Muito obrigado.
Faço minhas suas palavras, vereador Vasco, e nossa solidariedade à família da saudosa Dileta, muito querida por todos na comunidade. Ao Paulo, ao Pedro e ao Gilmar, também os nossos, em especial também o seu Jesus, o esposo da dona Dileta, a todos que Deus dê muita força para enfrentar essa ausência. A palavra está à disposição do vereador Lazon.
Senhor presidente, questão de ordem. Se possível, nós reativarmos, nós havíamos feito a pesquisa para que a gente fizesse o voto de condolências, então que a gente assumisse junto com a secretaria, então, a pesquisa dos óbitos na semana ou no mês, para que se pudesse então, fazer a condolência direta aos familiares.
São proposições dos vereadores, né? Assim que protocolarem, vereador. Os vereadores podem fazer as proposições, vamos acatar, vamos...
Era feita no passado e depois se deixou de fazer.
Mas bem lembrado. Vereador Lazão, 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereador, vereadora, assistente, o que me trouxe aqui foi falar um pouco do projeto de lei, né? O 39, que veio para a Câmara e está sendo tramitando nessa casa com... Acho eu, na minha opinião, que ele veio da prefeitura, né? Ele veio um projeto que eles tiveram, o secretário da agricultura, mais pessoas, né? Onde eles trabalharam muito esse projeto para vir para a Câmara, né? E eu peço para os colegas, né, para rever direitinho isso aí, porque na verdade os colegas estão dizendo que reduziu muito, né? Na verdade, de 25 veio para 15 hectares, né? E hoje eu estive falando com o secretário de obra, secretário da agricultura, onde ele me falou, diz, isso aí é uma coisa muito delicada, né? Porque de repente um vizinho é favorecido e o outro não. Onde na gestão passada, acho que a maioria sabe, que eu fiz um pedido pro deputado Paulo Pimenta, ele me mandou uma retroescavadeira. E na verdade, vereadora, não, eu não fui beneficiado. A minha comunidade não foi beneficiada. Lá no Toroquai eu tinha em torno de quase 200 horas de reto, e ela não chegou naquela comunidade. Eu tenho prova e trago os gringos, como eu digo, e as gringas, se é possível, para vir aqui testemunhar, que não foram contemplados. Né? Então, isso aí é uma coisa é muito de extremamente importância, né? Porque tudo tem um limite. Né? De repente, para mim, me serve, para o Dino Lamar não serve. Isso aí é... De repente, nós vamos votar aqui. Eu peço, para mim, desde que favoreça os mais necessitados, não interessa de que jeito, né? Não vamos olhar lado político, né? Porque na outra gestão eu acredito que foi. Isso aqui eu falo com autonomia, que na verdade eu fui lesado na passada. Do mais, eu devolvo a palavra mesmo.
Obrigado, vereador Osmar. A palavra à disposição do vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora.
Senhor presidente, colegas vereadores, retorno a essa tribuna, até porque eu vi o vereador Valau se manifestando sobre as obras que estavam no Expresso, e também o vereador Vasco, onde eu posso dizer que a ponte do Taquari é de conhecimento de todos, tanto da Vila Kremer, do Goulart, daquela parte ali, que ela ficou concluída na gestão passada, onde veio uma enchente, derrubou o aterro, o qual foi somente recuperado o aterro dessa ponte. Ainda no discurso do vereador Paulinho, do prefeito Paulinho e do secretário, eles falaram sobre a recuperação do aterro da ponte. A ponte estava dando trânsito, sim, foi uma obra concluída ano passado, só que devido à enchente. E agora já tive a informação hoje que, se não for feita a recuperação de novo nas cabeceiras da ponte, voltará de novo a desmoronar e talvez fique sem trânsito ali na ponte. A recuperação do pontilhão do Caripaz, essa eu acho que foi um engano. Passaram por engano essa foto, eu acho, ao Jornal Expresso. Porque hoje, conversando com os guri que moram lá do outro lado, e que trabalham e plantam lá, e isso me chamou a atenção, foi no sábado, quando nós estávamos jantando junto, e um deles estava olhando o Expresso e pegou e me disse assim: Parágua, essa ponte foi feita, esse pontilhão foi recuperado na gestão passada. Ele disse: eu passo todos os dias lá, eu disse: nunca vi um funcionário mexendo. Me citou até o nome dos funcionários que tinham feito a recuperação do pontilhão do Caripaço ali na gestão passada. Também referente à ponte do Passinho, é verdade que o vereador falou aqui, o vereador Vasco, né? O dinheiro tinha sido encaminhado pela gestão passada e veio agora. Pelo esporte que a gente vê aqui, também foi uma emenda do vereador, do deputado Pimenta, o qual a vereadora Jussara era uma das secretárias, o qual lutou muito por isso aqui, né, vereadora? Entendeu? Que também faz parte da gestão passada. As máquinas, principalmente essas Acoplan, foram duas máquinas que foram trazidas também. Uma estava em funcionamento quando a administração assumiu, e a outra foi recuperada, que é essa Fiat Alli, né? Foram recuperadas agora nesse momento. Mas a gente sabe que realmente essas obras aqui, elas foram, a maioria delas, feitas na gestão passada. Claro que a recuperação da cabeceira da pontilhão, que é normal, que vai ter que ser feito de novo, né? Senão a próxima gestão entra lá o galeto de prefeito, cai a cabeceira da ponte, aí o galeto vai lá e tira uma foto, ó, obra da pontilhão eu fiz do Taquari. Na verdade, só foi feita uma recuperação. E a ponte do Caripaço não foi feito nada. Inclusive, a recuperação da estrada também a gente sabe quem fez lá, né? Quanto aqui, o vereador Vasco falou meu nome sobre os RPA. Vereador, fica assim que meio que intencional, e eu vejo o pessoal me falando que eu sou o culpado se largarem algum CC. Eu sou o culpado se largarem algum RPA. Eu já disse aqui numa gestão que, quando eu fiz a minha campanha para vereador, eu fiz limpa, não prometi emprego para ninguém, eu não cheguei na casa do esposo da Jussara e disse: olha aqui, se tu votar em mim, eu emprego as tuas duas filhas. Minha campanha não foi assim. A minha campanha foi falando a verdade, o que eu podia fazer e não podia. Sobre os RPA, é de conhecimento de todos nós que pode ir até o mínimo 3 meses, mas tem RPA até com 6 meses recebendo. Sobre o aluguel da praia que o senhor falou aqui, que o senhor Inácio, acho que foi Simão Paz, que recebeu, aquilo é referente ao aluguel da praia, vereador. É impressionante que seja pago com RPA. É uma coisa da gente pegar e estudar e olhar. Eu estava ouvindo o senhor falar. Tem que ver. O contrato foi feito em 2016, concordo com o senhor. Só que a gente vê a forma que foi pagado agora. né? A gente vê, então, e quanto a esse negócio dos RPA, não é eu que estou largando ou estou empregando ninguém lá. Se estão saindo, é porque estão errado. Quanto aos CCs, por mim, pode ficar todos lá. Prejuízo é o povo que está pagando. Agora, eu sempre briguei nessa casa para que diminuísse. E isso o vereador Jeremias testemunha, o vereador Valau é testemunha, os funcionários dessa casa são testemunha, entendeu? E foi feita uma campanha, eu li na outra, no Expresso, tinha lá no Expresso, em que aonde o prefeito se comprometeu com o povo, que diminuiria o subsecretário, o subprefeito e os RPA. Ele fez a promessa, não fui eu. Então ele que cumpra. Seria essa mesmo. Por isso eu vou para lá mesmo.
Obrigado, vereador. Eu tenho vários inscritos, vereador. Na sequência o senhor estará com a palavra. Eu tenho, só para informar o vereador Paraguaçu, que não fique um vácuo, está no mesmo jornal que o prefeito está afastando 15 CC nesta semana, vereador. E houve a redução dos subprefeitos votados por nós aqui em São Francisco. Quanto à publicação da foto da ponte do Taquari, eu acho que foi realmente um equívoco, pois foi feito somente o...
Do Caripasso também.
Do Taquari, eu também referi no Caripasso, mas eu desconheço. Do Taquari foi um equívoco, né? Agora, convenhamos, qualquer governo tem que dar uma sequência às obras do anterior. Agora, da maneira também que foi colocado, parece que teriam que ter dado mais tempo ao governo anterior. E se tivesse dado mais um ano, não sobraria nada de São Francisco de Assis pela gestão Horácio do Brasil. Então foi bom que trocou para poder as coisas serem inauguradas, serem concluídas e novas serem iniciadas. Palavra à disposição do vereador Eberton Luiz Peruca.
Senhor presidente, demais colegas vereadores e assistência ainda aqui presente, eu quero agora desviar um foco e falar de coisa boa, que São Francisco, né, está aparecendo no cenário nacional e quem sabe daqui uns dias mundial por coisa boa. E eu aqui, quando tive a felicidade de entregar aquela placa para o nosso menino de ouro aqui de São Chico, vamos dizer assim, o Raul Sudati, né, que a gente entregou, e no meu discurso naquela ocasião eu falava, não menosprezando a dupla Grenal, mas que o talento do Raul se sobressairia, que Inter e Grêmio se tornariam pequeno para o talento dele, né? E felizmente ontem, gente, o Raul, assisense nosso aqui, que a gente tanto nos orgulha, né? Sagrou-se campeão júnior pelo São Paulo da Salvador Cup 2017. Que baita feito para São Chico, hein? Ele tá levando o nome de São Chico, olha, no Brasil e daqui uns dias no mundo. Hoje o Raul, que começou aqui no que a gente sabe, começou em São Chico, passou por Santiago, aqui pelo Cruzeiro, foi pro Figueirense, hoje é um dos atletas do São Paulo Futebol Clube lá em São Paulo. E tá sendo de treinamentos em Cotia, em São Paulo, e eu fico numa extrema felicidade em trazer essa notícia para vocês, porque o guri é gente da gente, né? É amigo, frequentou minha casa, são amigos há anos, e é uma estrela cisense aí brilhando no mundo do futebol. Era um sonho da gente, Jussara, ver, né? Quantas cidades pontavam atletas aí pro mundo do futebol e São Chico não revelava ninguém. Muitas vezes até revelou, mas por falta de incentivo, de patrocínio, deixou de se fazer um grande atleta profissional. E hoje o Raul tá aí quebrando esse paradigma e nos orgulhando cada vez mais. Então quero deixar meus parabéns pra Eliana, pro Júlio, pra toda a família aí, pro William, principalmente pro Raul. Continue levando o nome de São Chico aí por esse Brasil afora. Parabéns pela conquista de campeão júnior da Salvador Cup 2017. Um grande abraço, era isso que eu tinha pro momento, presidente.
Obrigado, vereador. Palavra à disposição do vereador Ângelo Resta, Popular Galeto. 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, volto a essa tribuna. O projeto de lei 39/2017, que o nobre colega vereador Lazão se me permite, pode ter certeza, vereador, que nós estamos aqui para defender o interesse do nosso povo do interior lá. Tudo que vem de frente à votação, a votar para defender o interesse deles, nós vamos defender. Nós vamos lutar junto. Tem mais um pedido de proposição que eu solicito ao Executivo Municipal a possibilidade de enviar a esta casa projeto de lei de melhoria ao canil. Pronto. Lá vem o Galeto já falando sobre os animais. Mas foi uma luta que eu tive durante a minha campanha política em defender aquilo que nós prejudica a sociedade. Seja o pouco que eu tenho lutado, tenho conseguido diminuir a população de cães dentro do nosso município. Então, eu estou com esse pedido de proposição para que o prefeito municipal possa, junto com seus secretários, trazer melhoria para a nossa comunidade. Então, eu também estou pedindo ao executivo que ele possa também possibilidade de revitalização de unidade móvel. Transformação da unidade em castra móvel. Sei que é difícil, mas é o que nós podemos lutar para nós conseguir. Porque se nós conseguir um castra móvel, seja cidade, interior, nós vamos beneficiar muito a comunidade. Também, revisão orçamentária para o investimento em equipe, medicamento, pós-operatório, médicos, veterinários, coleta de resíduos, a secretaria parceira, secretaria responsável, equipe pública, equipe colaboradoras necessária, possibilidade de incluir esta unidade móvel no contrato da Secretaria de Saúde para a coleta dos resíduos, previsão, legislação atual, responsabilização dos proprietários. Isso que eu gostaria de deixar bem claro. O que nós precisamos é que existe uma lei que responsabilize os seus donos de cães abandonados. Porque não existe cães abandonados. Sim, existe pessoas que abandonou os animais. Eu sei que a minha passagem aqui é pouco, mas estarei aqui defendendo esse projeto para que possam as pessoas ser beneficiadas. Eu quero deixar bem claro aqui que durante esse tempo que eu estou defendendo esse trabalho nessa casa, estarei junto com aquela minha comunidade que sempre me acolheu e que querem que esse projeto seja desenvolvido. Essa seria a minha consideração.
Uma parte, vereador. Nessa gestão agora da nossa legislatura foi votado um projeto, né, de aumento de repasse da administração?
Foi votado. Gestão, foi passado mais R$1.000. Então hoje estamos com recurso então de 2.500 mensais. Só que não está suprindo as necessidades e as despesas durante o mensal do canil. Isso, então, gente. Só que isso aqui seria mais um pedido para um castramóvel, que a gente quer um meio de diminuir os animais que estão abandonados.
Isso teria que ser através de uma emenda, porque inviabilizaria o município adquirir um castramóvel. Sendo esperando recurso para a esterilização de cães macho, acho que seria mais viável. Porque o pós-operatório no cão macho para castrar, ele demora muito mais tempo, ele exige mais cuidado e seria mais dificultoso para o município.
Eu também tenho lá em casa uma fêmea que foi castrada e ela em 3 dias ela já está solta para largar ela também, bem cuidada, tratada, não vai ter problema nenhum. Só que eu sei que é difícil mesmo, mas nós precisamos de encontrar um meio de resolver esse problema. A fêmea será castrada, aquele problema é eliminado. Em 10 anos, castrando 3 anos, em 10 anos, nós não vamos mais ter dificuldade nenhuma. Os cães que tiver 10 já foram. Então, o que acontece com mais 10 anos de castrada? O que vai acontecer? Vamos ter uma economia total para o nosso município. Esse recurso que está passando de R$30.000 anual, pode ter certeza que vai ser uma economia para ser um investimento no nosso município. Foi essa a minha consideração. Muito obrigado. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Vasco Carvalho, tempo de liderança, 3 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, eu cumprimento aqueles que estão presentes ainda conosco e de dizer que a gente abre umas discussões e essas discussões são importantes no sentido que a gente busca resgatar a atitude que cada um toma durante o seu mandato ou a sua atuação. Né? E aqui o vereador Paraguaçu mencionou 2 assuntos que eu abordei e um, vereador Paraguaçu, é bom que o senhor saiba que realmente a pontezinha ali aqui do Caripasso, não foi feita a ponte, mas foi tocar todo o trilho e as tábuas podres que tinha ali. Isto informado pelo prefeito. Agora, poucos minutos atrás, ele me ligou. Trocaram o trilho e algumas planchas podres que tinha ali para que não tivesse perigo. Assim como foi feita ali do Paulo e do Nelcio Salbego, o senhor querendo lá ver, foi feita também. Passou 4 anos no mandato passado e não fizeram nada. E agora foi feita na atual administração. Então é bom informar. Mas o bom de tudo isso, vereador Paraguaçu e vereador, o bom de tudo isso é que se você continuar, tudo que é obra que foi iniciada, por exemplo, aquela pavimentação que é da emenda de deputado, é lá que vai no João Vim, lá no bairro do Gorjeta, né? Getúlio Vargas, não foi feita as calçadas. Foi feita a obra, mas as calçadas não foi feita. Está sendo feita e foi feita no atual governo. Lá na frente do Pedro Brinque também foi feito o asfalto. Não foi feita as calçadas, foram feitas na atual administração. Mas que bom que o atual administrador, e eu tenho orgulho, claro que nós não vamos ter só acerto na vida, nós vamos ter erro, todo ser humano é passivo de erro, mas se ele souber reconhecer que errou e pedir desculpa, ele já é um grande homem. Mas a verdade é que se a pessoa que está à frente de um poder dá continuidade àquilo que foi iniciado pelo outro, nós temos que dizer assim, parabéns, agradecemos, porque o dinheiro lá não é dele nem era do outro, o dinheiro lá é nosso e temos que gerenciar no sentido de que as coisas sejam concluídas. E outro exemplo também, vereador Paraguaçu, sobre os RPA, realmente eu acho que não tem nada a ver com o senhor, ele está colocando alguns para a rua. O doutor Leoni ficou não sei quantos anos com RPA, não era 3 meses, 4 meses, ele foi ficando com o RPA, entendeu? E nós não temos estagiário, tem dificuldade, por isso um pouquinho mais de RPA. Mas uma coisa é certa, vereador, aquilo que foi prometido foi cumprido. Nós terminamos com os cargos de subprefeito no município. Era a nossa ideia, aqui a Câmara, nós todos os vereadores votamos, porque aquilo comprometeu até o IP, e o IP vai vir com aumento. Estão cobrando aumento da prefeitura, dos funcionários, porque há um comprometimento muito grande de São Chico, porque botava um subprefeito 6 meses para poder pegar IP, e aí está prejudicando todos os funcionários. E eu não vi ninguém gritando sobre isso. Há prejuízo de todos os funcionários. E é bom que você saiba, eu estou dizendo aqui em plenário. Amanhã ou depois vai ter essa discussão e vai ter um prejuízo para todos os funcionários em função de muitos subprefeitos que colocaram por 6 meses, e tem lugar que teve subprefeito. Em 4 anos teve 20 subprefeitos. Porque botava 6 meses, trocava dali 6 meses, outro dali 6 meses, outro. Nos 12 anos foi um horror. E aí todos eles pegaram IP. Enquanto o funcionário passa a vida inteira pagando, e agora vai ser prejudicado, que vai aumentar. E o IP está cobrando a prefeitura aumento do IP, porque senão o IP não tem condições de manter. Ou é preferível perder o IP em São Chico. Então, é assuntos que realmente nos preocupam e nós temos que discutir. E eu vou dizer para o senhor,
vereador,
estou aqui para isso. Obrigado, vereador presidente.
Tempo deu 3 minutos, vereador Paraguaçu Rodrigues da Hora.
Vereador Vasco, eu acho assim, ó, que, por exemplo, como nem o senhor citou, o bairro de Getúlio Vargas, onde foi começado a pavimentação asfáltica, que nem foi começado, foi feita a pavimentação asfáltica no bairro João 23, né? Faltava refazer a calçada. São emendas parlamentares, onde, se o projeto não tiver completo, se não for feita a calçada, não vai ser liberado o dinheiro. Então, não tinha como o prefeito não fazer. Ele era uma obrigação, ele tinha que fazer. E é mais do que justo. Eu acho que aquelas obras que ficaram para trás têm que serem feitas, entendeu? Mas essa que o senhor citou do Getúlio Vargas e da lado do em frente ao Pedro Brink, era uma obrigação, senão a empresa não ia receber. Né? A empresa não receberia porque a obra não estaria completa.
Nós perdemos 80 mil na gestão passada, sim, vereador, por falta de irresponsabilidade de não ter feito a obra e devolver o dinheiro. Se essa prefeitura...
Vereador, eu estou no meu espaço, vereador, me dá licença. Viu, vereador, então é uma obrigação, seria obrigado qualquer prefeito que entrasse a ter que fazer para que pudesse liberar o dinheiro da empresa. Sobre essa questão dos RPL, eu acho que já nem vale mais a pena nós estar falando, porque isso é um absurdo. Foi prometido que não ia ter, foi prometido que iam cortar os subsecretários, nós cortamos o subprefeito, foi votado nessa casa, mas o subsecretário ainda continua, os 10 lá, né? Referente à ponte, o pontilhão do Caripasso, o vereador Vasco com certeza está enganado porque foi feita a recuperação. Está aqui o Paulão, que era na época funcionário público, foi trocado todas as tábuas de baixo, inclusive os porretes, foi toda a ponte feita na gestão passada, toda a ponte. E aquelas pessoas que cruzam diariamente ali não estariam mentindo. Eles não iam dizer não, foi feito agora. Então eu acho que não adianta assim, aquilo que foi feito, parabenizo o prefeito por aquilo que ele conseguiu fazer, que consiga fazer mais, porque é pelo interesse da nossa população. Ele foi eleito para fazer isso, ele tem que cada vez até buscar mais recurso, vereador. Temos que ir atrás de mais recurso, buscar fazer para que melhore o nosso município. Isso é uma coisa, como ficou lindo o bairro Getúlio Vargas, como ficou lindo o bairro João 23, acho que agora nós temos que ir atrás para que embeleze, que melhore as ruas aqui do bairro João de Deus, né? Que seria uma coisa importante, interessante. É só nós pegar, procurar e buscar, ir atrás dos recursos. Mas não adianta muitas vezes nós ficar aqui discutindo alguma coisa que no passado deu errado para nós justificar os nossos erros de agora. Eu sempre estou dizendo, vamos usar o passado para nós não errar agora. Porque cada vez que dá um problema, mas no passado tinha 70, agora eu tenho que botar 60. Não. O senhor sabe que isso aí não vai dar certo. E aí quem perde é a população. Seriam essas minhas palavras, devolvo a palavra à mesa.
Não havendo mais nenhum inscrito, eu encerro a sessão. Antes, porém, eu quero dar razão ao vereador Paraguaçu. Essa história da ponte do Caripasso, eu acho que é a mesma que o ex-vereador Horácio discutiu com o ex-vereador Antônio Herbes aqui. Se o senhor está lembrado, nós estávamos naquela legislatura. Está encerrada a sessão.